Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 18 de janeiro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Estados começam a receber vacina contra o coronavírus.
Aviões da Força Aérea Brasileira e de companhias privadas realizam transporte de doses.
E brasileiros já são vacinados. Márcia Fernandes.
Depois de aprovação de uso emergencial pela Anvisa, estados recebem quase 6 milhões de doses. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre os estados que já receberam e quais já começaram a vacinação.
Abastecimento de oxigênio hospitalar é normalizado no Amazonas. Luana Karen.
Para diminuir os impactos sobre o sistema de saúde amazonense, cerca de 90 pacientes foram transferidos para outros estados desde a semana passada.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Caixa começa a gestão e pagamento do seguro DPVAT.
Vamos falar sobre esta novidade em uma entrevista ao vivo com o presidente do banco, Pedro Guimarães.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Começou a vacinação contra a Covid-19 no Brasil.
Ontem a Anvisa aprovou um uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford, permitindo assim o início da imunização em alguns grupos da população.
As primeiras doses foram enviadas hoje aos estados. Quem conta pra gente é Márcia Fernandes. Boa noite, Márcia.
Boa noite, Gabriela, Nazi, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. É isso mesmo. O governo começou hoje a distribuir as doses da vacina Coronavac para os estados brasileiros. O Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea Brasileira, começou a enviar as vacinas para 11 capitais e o município de Tabatinga, no Amazonas. A expectativa é que só hoje os aviões da FAB transportem 22 toneladas de carga. Isso representa um terço de todo o abastecimento previsto para os estados. Companhias aéreas privadas também auxiliam no transporte. Também tem doses chegando por meio rodoviário. E olha, Gabriela e Nazi, até às 6h50 da noite da tarde de hoje, tinham recebido doses. Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Tocantins. E a vacinação tinha começado em 5 estados, Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Assim que as vacinas chegam às capitais, os estados fazem a distribuição para os municípios, para então dar início à vacinação. Então, o dia e o horário de início da vacinação depende de cada estado. Hoje, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e governadores acompanharam de perto a decolagem dos primeiros aviões com a Coronavac. Vamos ouvir na reportagem feita por Dino Soldi.
Por volta das 10 da manhã, as aeronaves da Força Aérea Brasileira começaram a decolar de Guarulhos, em São Paulo, rumo aos estados, carregadas com mais de 4 milhões e 600 mil doses da vacina Coronavac. O envio das primeiras doses contou com a presença do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e de governadores e representantes dos estados. A primeira aeronave teve como destino Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e Florianópolis, em Santa Catarina. Logo depois, uma outra partiu para Goiânia, Teresina e Fortaleza. Um momento histórico no combate à pandemia, como destacou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Uma demonstração de lealdade federativa. Nós estamos juntos aqui mostrando que o Brasil tem condição de iniciar uma campanha de vacinação em massa nacionalmente. Nacionalmente, nós vamos entregar todas as vacinas em todos os estados.
Antes de serem levadas aos estados, as vacinas ficaram acondicionadas no Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, em Guarulhos. Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição está sendo feita de forma proporcional. O governador do Pará, Helder Barbalho, disse que a vacina representa a esperança de dias melhores.
O Brasil clama pela vacina, representa a esperança da nossa gente de poder voltar a ter uma vida sob um novo normal e, claro, podermos salvar a vida da população. Portanto, hoje é um momento muito especial.
Para alguns estados, as vacinas estão sendo levadas por transporte terrestre. 100 veículos estão aptos para fazer o deslocamento das doses pelo país, com sistema de rastreamento e bloqueio via satélite. Reportagem de Massoldi.
Segundo o Ministério da Saúde, 608 mil doses estão sendo enviadas para a região norte, 1 milhão e 436 mil doses para os estados do nordeste, 2 milhões e 424 mil doses para a região sudeste. Já o sul do país recebe nessa primeira etapa 751 mil doses e o centro-oeste 574 mil. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comentou agora à tarde essa logística de entrega.
Não há falta alguma do primeiro lote. Nós tínhamos uma previsão de fazer toda a logística hoje e os estados fazerem a logística amanhã para os municípios. E a partir daí a gente iniciar a campanha na quarta-feira. Os governadores, em comum acordo, me solicitaram que eu acelerasse ao máximo a distribuição para que eles pudessem começar imediatamente ainda hoje. Então, aquilo que era planejado até hoje às 8 horas da manhã para acontecer durante o dia está sendo encurtado para poder atender o pedido dos governadores. Então, aeronaves, planos de voo, novas aeronaves contratadas.
E essa distribuição só foi possível depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou ontem o uso emergencial de duas vacinas, a da Fiocruz, feita em parceria com a AstraZeneca de Oxford, e a Coronavac, feita em parceria com o laboratório Sinovac no Instituto Butantan. A decisão ocorreu depois de uma reunião com apresentações técnicas detalhadas de cada vacina. Vamos ouvir na reportagem de Graziela Mendonça.
Durante 9 dias, mais de 50 técnicos analisaram os dados para garantir a eficácia e segurança dos imunizantes. O uso emergencial foi aprovado por unanimidade pela diretoria. Para a diretora da agência e relatora dos pedidos, Meiruzzi Freitas, os benefícios das vacinas superam os riscos.
Ser vacinado, além dos benefícios de proteger indivíduos, também favorece a coletividade e, particularmente, as pessoas com risco aumentado de desenvolver as formas graves da Covid-19.
A partir de agora, fica autorizada a aplicação emergencial e temporária de 6 milhões de doses da vacina Coronavac, que já foram importadas pelo Instituto. A eficácia do imunizante foi confirmada pelos técnicos da Anvisa e chega a 50,39%. Também está autorizada a aplicação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford, que vão ser importadas do laboratório Serum, na Índia. A Anvisa confirmou que a eficácia dessa vacina é de 70,42%. O uso emergencial de vacinas é temporário e apenas para públicos específicos, previamente definidos nos estudos. Ele não substitui o registro definitivo da Anvisa. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan devem dar continuidade aos estudos e à geração de dados para permitir o registro sanitário. Da mesma forma, precisam manter o monitoramento da segurança das vacinas. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, destacou a aprovação, mas lembrou que os cuidados contra o vírus continuam necessários.
Nossa população contemplada nos parâmetros de uso emergencial, temporário e experimental poderá ter acesso aos imunizantes. Entretanto, que este modesto júbilo, quase calado por tanto pesar e sofrimento, não seja um motivo de relaxamento para as medidas de proteção individual e coletivas, ora em curso.
No caso da Coronavac, a vacina foi aprovada com uma ressalva. Butantan e Anvisa firmaram um termo de compromisso, no qual o Instituto garante apresentar mais informações sobre a imunogenicidade da vacina. Os dados são necessários para avaliar a quantidade de anticorpos produzidos após a imunização e devem ser entregues até o dia 28 de fevereiro. Reportagem Graziela Mendonça.
E Márcia, com essa aprovação pela Anvisa e a distribuição nos estados, como fica a vacinação daqui para frente? Todos serão vacinados agora?
Não, Nazi. A imunização começa pelos grupos considerados prioritários. De acordo com o Ministério da Saúde, o primeiro grupo a ser vacinado é composto por trabalhadores de saúde, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas com deficiências institucionalizadas e população indígena aldeada. Segundo o Ministério, a previsão é que nessa primeira fase sejam vacinados mais de 2 milhões e 850 mil pessoas. Nos próximos dias, o governo federal deve detalhar como fica a vacinação nos outros grupos. Nazi, Gabriela.
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo.
O estado do Amazonas está com um abastecimento de oxigênio hospitalar normalizado.
A entrega está sendo feita por aviões da Força Aérea Brasileira e do estado.
O abastecimento de oxigênio para tratamento hospitalar no Amazonas foi equilibrado nesta segunda-feira. Na semana passada, a capital do estado, Manaus, sofreu com a falta do insumo por causa do aumento na demanda, que triplicou em 15 dias. De acordo com o governador do estado, Wilson Lima, por causa da elevação no número de pacientes com Covid-19. Segundo o governador, o oxigênio já começou a chegar às cidades do interior.
Hoje foi um dia em que a gente deu uma atenção especial para o interior. Contamos com o apoio da Força Aérea Brasileira e com as nossas aeronaves para que a gente pudesse fazer a entrega desse oxigênio.
O Ministério da Saúde foi informado no dia 8 de janeiro pela principal fabricante de oxigênio do país que poderia haver problemas no abastecimento de Manaus. A partir daí, tomou medidas para solucionar o problema, como detalha o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.
Trouxemos toneladas de equipamentos e insumos, ventiladores, monitores, bombas de infusão, todos os tipos de medicamentos, e passamos a fazer todo esse trabalho de vinda de oxigênio, de carretas. Transportamos centenas de cilindros de oxigênio gás e centenas de cilindros de oxigênio líquido.
Para diminuir os impactos sobre o sistema de saúde amazonense, cerca de 90 pacientes foram transferidos para outros estados desde a semana passada. Foram ainda ativados leitos de enfermaria e UTI. O governo federal também colocou o centro de distribuição de Guarulhos à disposição para receber as compras de equipamentos e insumos médicos feitas pelo Amazonas para enfrentar a pandemia, se comprometendo a levar os produtos diretamente ao estado em aviões da Força Aérea. Eduardo Pazuello reforçou o pedido para que as pessoas procurem atendimento médico aos primeiros sintomas de Covid-19 e lembrou que é preciso continuar mantendo cuidados, como o uso de máscara e distanciamento social. Reportagem Luana Karen.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
210.299 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 7.452.047 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 8.511.770.
A partir de hoje, a Caixa é responsável pelos pagamentos do DPVAT, o seguro obrigatório usado para indenização de vítimas de acidente de trânsito.
A ideia é tornar a gestão dos recursos do seguro mais eficiente e transparente, com maior rapidez na análise e pagamento a quem realmente precisa.
E para dar mais detalhes sobre essa novidade, a gente conversa ao vivo por telefone com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Boa noite, presidente.
Boa noite.
Presidente, como vai funcionar essa gestão do seguro DPVAT por parte da Caixa?
Nós já oferecemos, a partir de hoje, pelas agências, esta oferta, ou seja, as pessoas podem levar a documentação e a solicitação da indenização às agências, e em 2 semanas teremos também um aplicativo DPVAT Caixa, para fazer com que essa seja mais fácil, mais rápido e mais ágil essa solicitação de indenização. Após essa solicitação, há uma análise de documentação. Este acompanhamento será feito tanto pela agência quanto pelo aplicativo, e em até 30 dias após a solicitação, haverá o comunicado do resultado por esse aplicativo, e o pagamento daqueles aprovados será realizado pelo Caixa Tem, a nossa conta digital, o nosso banco digital, do mesmo modo em que o auxílio emergencial, por exemplo, foi pago desde abril.
E, presidente, a partir do pedido dessa solicitação, qual é o prazo que a pessoa pode receber a indenização? E como é que ela vai receber?
Exatamente. 30 dias, em até 30 dias, e pelo Caixa Tem. São 105 milhões de pessoas que já têm a conta de graça, e porventura, se alguém que pedir essa indenização ainda não tiver, a abertura da conta é muito rápido, continua sendo de graça, e nós estimamos que 600 mil pessoas peçam, recebam, na verdade, a indenização por ano. Logo, nós já temos um universo muito grande de pessoas que já tem toda a parte operacional, ou seja, a conta no banco digital pronta.
E, presidente, um estudo divulgado pelo Ministério da Economia revelou que o DPVAT era suscetível a fraudes. De que forma, a partir de agora, a gestão por parte da Caixa vai inibir essas possibilidades?
Excelente ponto. Nós unificamos essa gestão, fizemos agora, via o aplicativo, algo que vai ser muito mais ágil, corta um intermediário, permite que as pessoas com menos informação acessem diretamente o banco, diretamente a Caixa. Então, nós agiremos fortemente contra essa questão das fraudes e, porventura, ao descobrir qualquer fraude, nós impediremos negociação com a Caixa em qualquer segmento. Isso é importante porque nós somos o maior banco do Brasil, com quase 800 bilhões de reais em crédito, e estamos no Brasil inteiro. Ou seja, o DPVAT é mais um serviço que a Caixa presta ao cidadão brasileiro, e se houver uma fraude no DPVAT, ficará impossibilitado de qualquer operação com a Caixa Econômica Federal.
Presidente, a Caixa tem sido aí uma parceira do governo em ações sociais, como o pagamento do auxílio emergencial, o saque emergencial do FGTS, Bolsa Família. Como é que para o banco prestar mais este serviço aos brasileiros?
Nós temos muito orgulho e é mais um benefício que vai permitir que o brasileiro tenha mais agilidade. Isso é muito importante, em especial para as pessoas que moram no interior do Brasil, em especial nas regiões Norte e Nordeste, que muitas vezes sofriam exatamente com atravessadores e tinham menos informação. Como no auxílio, nós já fizemos pagamentos para 630 milhões de vezes para 121 milhões de pessoas durante 2020, este tipo de operação para 600 mil pessoas durante o ano de 2021, nós entendemos que será ágil, que terá uma minimização máxima dessa questão de fraude e que nós vamos conseguir mais uma vez ajudar a população, em especial a mais carente. Um ponto importante só é: as pessoas que tiverem dúvida podem acessar o site da Caixa, www.caixa.gov.br/dpvat, e a partir de amanhã, dia 19, também um número 0800, é o 0800-726-0207. E em poucas semanas, o aplicativo DPVAT Caixa. Então, nós vamos tirar todas as dúvidas e seremos ágeis e vamos ajudar a população brasileira.
Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, muito obrigada pela entrevista para a Voz do Brasil.
Muito obrigado e obrigado por esse espaço que vocês nos deram agora.
E para saber mais como funciona o DPVAT e como é o pagamento das indenizações, a repórter Luciana Colares de Holanda preparou uma matéria para a gente. Vamos ouvir.
Obrigatório a todos os proprietários de veículos, o seguro DPVAT é usado para indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas pedestres, motoristas ou passageiros, independente da culpa. A partir desta segunda-feira,
os recursos do seguro passam a ser administrados pela Caixa Econômica Federal. Os pagamentos serão realizados pelo Caixa Tem, o banco digital da instituição. A abertura da conta digital é gratuita. Não há nenhuma mudança nas regras de indenização. Nos casos de morte, o valor da indenização é de R$ 13.500. Nos casos de invalidez permanente, o valor é de até R$ 13.500. Já as despesas médicas e hospitalares são reembolsadas em até R$ 2.700. O seguro foi essencial para que Hugo Carvalho, do Rio de Janeiro, retomasse a vida após um acidente de moto. Em 2019, ele e a esposa foram surpreendidos por um carro fazendo uma ultrapassagem proibida na contramão. Hugo perdeu a perna.
A indenização do seguro DPVAT foi muito importante para que eu pudesse voltar a andar, sem fazer o uso das muletas. Todo o valor da indenização eu usei para pagar parte da minha prótese.
O seguro é pago anualmente por todos os proprietários de veículos, mas esse ano não vai ser cobrado. Como lembrou Solange Vieira, superintendente da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP.
O seguro esse ano é zero, porque existe uma sobra de recursos aí de anos anteriores, uma redução significativa aí financeira para todos os contribuintes.
A Caixa vai receber os avisos de sinistros ocorridos a partir do dia 1º de janeiro deste ano. A solicitação é de graça e pode ser feita tanto pela vítima quanto pelo beneficiário. Em caso de dúvidas, basta acessar a página caixa.gov.br/DPVAT ou telefonar a partir de amanhã para o número 0800-726-0207. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O primeiro domingo de provas do Enem contou com a participação de cerca de 2 milhões e 600 mil estudantes em todo o país.
Em comum, o uso de máscaras, álcool em gel, as medidas de distanciamento e a boa e velha ansiedade de quem sonha com uma vaga na faculdade.
No último domingo, os estudantes fizeram as provas de linguagens e ciências humanas, além da redação.
A taxa de abstenção foi de pouco mais de 50%.
Segundo o Ministério da Educação, a aplicação do exame ocorreu dentro do previsto, seguindo as normas de saúde.
Para o ministro da Educação, foi um Enem vitorioso. Ele esteve em Curitiba e Goiânia acompanhando a aplicação das provas nesse domingo e disse que tudo correu dentro do previsto. Dos mais de 5 milhões de inscritos para o Enem de 2020, pouco mais de 50% não compareceu para fazer a prova. Segundo o ministro Milton Ribeiro, a realização do exame, mesmo em tempos de pandemia, foi importante para não atrasar a vida dos alunos.
Uma pandemia, nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura, para mim foi um sucesso. Segundo, que a abstenção histórica do Enem foi de 23%. E uma situação bem normal. Agora, nós somos uma situação de calamidade.
Segundo o presidente do INEP, Alexandre Lopes, a aplicação ocorreu dentro das normas de saúde.
Houve avaliações e verificações pelos órgãos competentes. O Ministério Público tinha também uma força-tarefa observando as salas pelo Brasil inteiro e nós não tivemos nenhum local de prova interditado por questões de saúde.
As provas foram adiadas mesmo apenas no estado do Amazonas e em duas cidades de Rondônia. Além disso, 8.180 pessoas que pediram o adiamento por questões de saúde também farão as provas em outra data. Segundo o presidente do INEP, Alexandre Lopes, todos terão direito à reaplicação.
Qualquer participante, seja por qualquer motivo, que se sentiu prejudicado em qualquer lugar do Brasil, como está previsto no edital, a partir do dia 25 de janeiro, ele poderá solicitar a reaplicação feita nos dias 23 e 24 de fevereiro.
Também vão poder fazer a prova em outra data estudantes de 11 locais que tiveram problemas para a realização do exame. Mais de 14 mil locais estavam habilitados para receber os estudantes. Reportagem Mariana Jungmann.
E quem foi diagnosticado com Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa após o dia 16 de janeiro ainda vai poder pedir a reaplicação do exame.
Os laudos médicos que comprovam a situação do participante devem ser anexados na página do participante em enem.inep.gov.br/participante entre os dias 25 e 29 de janeiro.
O documento deve conter o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o CID, a assinatura e identificação do profissional, além do registro.
Os inscritos que tiveram a solicitação aprovada farão as provas nos dias 23 e 24 de fevereiro.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal intima a União a atualizar informações sobre Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
Procuradoria-Geral da República determina que Ministério da Saúde abra inquérito sanitário para investigar colapso no Amazonas.
Tribunal Superior Eleitoral define datas para a realização das eleições suplementares em 2021.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, intimou o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a atualizar as informações sobre o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19.
Segundo o ministro do STF, a União se comprometeu a apresentar mensalmente as atualizações. Patrícia Portales.
O ministro Ricardo Lewandowski determinou que o ministro da Saúde apresente a atualização, inclusive com relação ao cronograma correspondente às diferentes fases de imunização. O compromisso foi firmado pela União numa arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelos partidos de oposição. A intimação também foi encaminhada ao advogado-geral da União, José Levi.
E a Procuradoria-Geral da República determinou que o Ministério da Saúde instaure inquérito epidemiológico e sanitário para apurar colapso no Amazonas e também que faça auditoria.
O procedimento administrativo está previsto na legislação sanitária e não se confunde com medidas já solicitadas ao Judiciário. Marissa Almena.
No documento encaminhado ao Ministério da Saúde nesta segunda-feira, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, requisita a abertura pela pasta do inquérito com o objetivo de apurar as causas e responsabilidades do colapso no sistema de saúde de Manaus. Segundo o Procurador-Geral, o objetivo é definir diretrizes para impedir a repetição do quadro registrado no Amazonas em qualquer outro ente da federação.
O Supremo Tribunal Federal divulgou nota esclarecendo que não é verdadeira a afirmação que circula em redes sociais de que a Corte proibiu o governo federal de agir no enfrentamento da pandemia.
Na verdade, o plenário decidiu no início da pandemia em 2020 que União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos do novo coronavírus.
Esse entendimento foi reafirmado pelos ministros do STF em várias ocasiões.
Conforme as decisões, é responsabilidade de todos os entes da federação adotarem medidas em benefício da população brasileira no que se refere à pandemia.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu uma decisão judicial que impedia a Telebrás de fazer manutenção durante o dia nas redes de telecomunicações em Araguaína e Paraíso, no Tocantins.
Com isso, a empresa pública poderá realizar os serviços como já havia programado. Fátima Uchoa.
Uma empresa reclamou da qualidade da rede ao longo do dia e pediu na Justiça a restrição nos horários de manutenção. O Tribunal de Justiça do Tocantins manteve a cautelar que determinou à Telebrás a realização de manutenções de madrugada e apenas em dias úteis, salvo motivo justificado e com autorização do juízo. Já no STJ, o ministro Humberto Martins, ao deferir o pedido de suspensão de liminar da Telebrás, observou que a estatal demonstrou que a restrição imposta representa risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, além de comprometer a eficiência do serviço.
O Tribunal Superior Eleitoral definiu as datas para a realização das eleições suplementares em 2021.
Um novo pleito será necessário, onde os candidatos mais votados para os cargos de prefeito e vice nas eleições municipais do ano passado tiveram os registros definitivos de candidaturas negados. RIMAC solto.
A portaria do TSE prevê 10 datas entre os meses de março e dezembro de 2021 para a realização das novas eleições. Elas foram definidas por questões logísticas e pela necessidade de que os sistemas dos regionais e do TSE estejam alinhados e preparados para a captação, apuração, transmissão e totalização dos votos em cada localidade. Cabe a cada TRE escolher a melhor data, levando em conta os prazos do processo eleitoral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Após São Paulo, Coronavac começa a ser aplicada em outros estados. Senador acredita que Congresso derrubará vetos que permitem bloqueio em recursos da ciência. O projeto estabelece mais transparência na precificação de medicamentos. Boa noite. A distribuição da Coronavac aos estados brasileiros começou hoje após a aprovação pela Anvisa de duas vacinas contra o coronavírus anunciada no domingo. A vacinação nacional, antes prevista para começar na quarta, foi antecipada para hoje a pedido dos governadores. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Ministério da Saúde começou a distribuição da Coronavac nesta segunda-feira para todos os estados. Os primeiros a receberem a vacina foram Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro e Santa Catarina, além do Distrito Federal. O início da vacinação nacional estava previsto para quarta-feira, mas, segundo o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, houve um pedido dos governadores para iniciar a imunização assim que a Coronavac fosse entregue nas capitais. No domingo, São Paulo iniciou a vacinação logo após a autorização do uso emergencial do imunizante pela Anvisa. O senador Eriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, lembrou que é preciso continuar com as medidas de segurança, mesmo com o início da campanha.
O processo de vacinação vai demorar. Não pense que nós vamos poder relaxar antes de julho, agosto, setembro. Isso demora. Mesmo os Estados Unidos, mesmo os outros países estão demorando para vacinar a população toda. Continue usando máscara, continue no isolamento social, mas o início da vacina é uma grande notícia.
O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, também comemorou o início da vacinação e pediu o fim de disputas ideológicas.
Uma grande esperança para o povo brasileiro. Chega de lutas políticas, ideológicas, a população quer, merece e será vacinada. Vidas brasileiras verdadeiramente importam.
Das 6 milhões de doses da Coronavac que vieram prontas da China, 4 milhões e 600 mil estão sendo distribuídas pelo governo federal. As demais unidades estão sendo aplicadas no estado de São Paulo, onde fica o Butantã. Agora o Instituto pede a liberação das vacinas envasadas no Brasil. São 4 milhões e 800 mil unidades aguardando autorização da agência. Se concedida, ela valerá para todas as vacinas envasadas nacionalmente. Segundo o Instituto, a capacidade de envasamento é de 1 milhão de doses por dia, mas ainda falta uma autorização do governo chinês para a importação de uma matéria-prima necessária para produzir novas doses do imunizante. O contrato com o governo federal prevê a entrega de 46 milhões de doses até abril e 56 milhões em um segundo momento. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o Brasil vai imunizar 70% da população até o fim do ano.
E
ontem foi realizada a primeira etapa do Enem. A avaliação de 2020 teve a maior taxa de abstenção da história no primeiro dia de provas. 51,5% dos alunos não foram fazer a prova. O tema da redação desse ano tratou de doenças mentais. Saiba mais na reportagem de Rodrigo Rezende.
O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, contou com uma abstenção de 51,5% dos estudantes. Ou seja, mais da metade dos alunos não foram fazer a prova. Ainda assim, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, considerou o exame um sucesso e culpou a pandemia e uma campanha midiática contra pelos números.
Nós qualificamos como sucesso porque, no meio de uma crise, uma pandemia, nós conseguimos mobilizar milhões de pessoas de maneira segura. Para mim foi um sucesso. Ainda por cima, nós temos toda uma questão política de mídia contra, falando e criticando a realização do exame.
Mas para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, faltou sensibilidade ao MEC. Para ela, o exame devia ter sido adiado.
Plena pandemia no país todo. E todos os estados brasileiros com aquela cor vermelha que a gente vê na televisão, que aquilo dói para a gente, pessoas aumentando o número de óbitos. E esses jovens, a Covid-19, a maioria não é grave nele, mas eles levam os pais, avós, entendeu? E a aglomeração não vem a dizer que foi seguro, porque a maioria anda de transporte coletivo.
O tema da redação do Enem em 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. O segundo dia de provas do Enem acontece no próximo domingo, 24 de janeiro.
E em 2021, um dos grandes temas que devem ter a atenção do Congresso é a reforma administrativa, que tem o objetivo de reduzir o custo do Estado. Uma das questões que entrará em debate é o gasto com embaixadas brasileiras e o retorno que esse investimento dá para o país. Repórter Roberto Fragoso.
A proposta acaba com a estabilidade de servidores em quase todas as áreas, exceto as carreiras de Estado. Além disso, acaba com benefícios como promoção automática por tempo de serviço e aposentadoria compulsória como punição pelo mau uso do cargo em vez de demissão, e cria novas modalidades de contratação por tempo indeterminado ou temporárias sem estabilidade. Pela proposta original, as mudanças só afetarão quem entrar no serviço público depois da promulgação. A senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, defende que a reforma deve avaliar também a qualidade do gasto público e o retorno que esse investimento dá para o país. Ela citou como exemplo as embaixadas e pediu um levantamento do custo de funcionamento das missões diplomáticas no exterior.
Eu espero que também na reforma administrativa nós possamos fazer uma revisão do número das embaixadas e consulados de acordo com a sua produtividade e retorno de interesses comerciais, claro, e interesses políticos.
A PEC vai ser analisada pela Câmara dos Deputados e em seguida pelo Senado.
Na última quarta-feira, o presidente Bolsonaro vetou a proibição de bloqueio de recursos da ciência. Mas o autor do projeto, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, acredita que o Congresso vai derrubar os vetos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovado pelo Congresso por ampla maioria, o projeto proibia o bloqueio de dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a principal fonte de financiamento de pesquisa no país. Ao sancionar a lei, o presidente Bolsonaro vetou essa proibição, bem como a devolução imediata dos recursos do fundo bloqueados em 2020. Autor do projeto, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, afirmou que vai trabalhar pela derrubada dos vetos e lamentou o baixo investimento do Brasil em pesquisa científica, quando outros países investem bilhões de dólares. Ele confia que os parlamentares derrubem os vetos.
Todos eles sabem da importância, né, de você ter investimento na ciência, tecnologia e inovação, a importância do fundo, que é o principal financiador de estrutura da ciência e tecnologia, então não vejo nenhuma dificuldade em derrubar esse veto.
Com a nova lei, o fundo passou à natureza contábil e financeira, que permite a aplicação dos recursos para aumentar seu capital.
Uma proposta em análise no Senado prevê o monitoramento de preços abusivos no mercado de medicamentos. A ideia foi apresentada pelo senador Fabiano Contarato. Segundo ele, o atual modelo que regula esse mercado não é compatível com os gastos de famílias, operadoras de planos de saúde e do SUS com medicamentos. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
A composição da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que controla o setor, deverá contar com a participação de representantes da sociedade. Esse é um dos objetivos de um projeto de autoria de Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo. Segundo ele, o atual modelo regulatório não cumpre o papel de manter em níveis aceitáveis os gastos das famílias, das operadoras de planos de saúde e do SUS com medicamentos.
A regulação dos preços acaba sendo ineficaz ou praticamente inexistente, prejudicando quem precisa do remédio e não tem recursos para comprar. E também onerando o poder público, que tem que fazer essa aquisição quando acionado. Além disso, propomos dar mais transparência aos custos e aos preços do setor farmacêutico.
A proposta determina ainda que os preços aplicados em países socioeconomicamente compatíveis com o Brasil sejam usados como parâmetro. O texto aguarda designação de relator.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados será presencial.
Parlamentares destacam ações do Congresso durante a pandemia.
Presidente veta a proibição de bloqueio de recursos da ciência e tecnologia.
Boa noite. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou o principal ponto de proposta aprovada pelo Congresso, que tinha como objetivo aumentar o dinheiro destinado à ciência e tecnologia. Ouça mais detalhes na matéria de Paula Bittar.
A proposta proibia que o Executivo bloqueasse os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e estabelecia que o governo devolvesse ao setor o que já tinha sido contingenciado, 4,3 bilhões de reais. Mas esses itens foram vetados. Entre as justificativas do Executivo para os vetos é que os itens, se virassem lei, poderiam significar aumento não previsto de despesas, o que provocaria impacto nas contas públicas e rompimento no teto de gastos. Também foi alegado pouco espaço para alocação de recursos por parte do governo e rigidez orçamentária que poderia prejudicar outras políticas públicas. A proposta foi aprovada em dezembro na Câmara por 385 votos a 18. Durante o debate do texto, deputados destacaram a importância da ciência e tecnologia, mais evidente ainda com a pandemia de Covid-19. Foi o caso da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que disse que o setor deveria estar acima de qualquer questão.
A ciência e tecnologia é talvez o aspecto mais importante para a autonomia e soberania de uma nação. Nós devemos colocar a ciência e tecnologia acima de qualquer questão. Aliás, a pandemia está mostrando isso. É necessário, é fundamental que os cientistas brasileiros tenham condições de fazer pesquisa.
Por outro lado, a exemplo da justificativa do governo, o líder do Novo, o deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, argumentou que a atual realidade não permitiria o desbloqueio do fundo.
Nós somos muito favoráveis à ciência e tecnologia. Agora, tem um problema que é filosófico e conceitual e que vai contra todos os princípios que o Novo defende, que é o menor engessamento do orçamento. Se a gente tivesse em outro momento, sem um problema fiscal, eu inclusive defendo que todos os fundos que têm origem própria de receita tivessem sua destinação própria de receita e não fossem utilizados para adequar nosso superávit ou déficit fiscal.
Os vetos podem ser derrubados ou mantidos pelos congressistas. Para derrubar um veto é preciso o apoio de 257 deputados e de 41 senadores. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico apoia a infraestrutura científica e tecnológica das instituições públicas, como universidades e institutos de pesquisa, e também fomenta a inovação tecnológica nas empresas com recursos não não reembolsáveis. Outros itens do texto aprovado pelos parlamentares foram mantidos por Bolsonaro e a nova lei permite o uso dos recursos em fundos de investimento. O texto deixa claro que o fundo não é um fundo de investimentos nem se vincula ao sistema financeiro e bancário, mas permite que os recursos do fundo sejam aplicados para obter retorno de participação no capital de empresas inovadoras, além de poder usar os saldos financeiros do ano anterior. Também inclui a possibilidade de uso do dinheiro em programas, projetos e atividades voltados a neutralizar as emissões de gases de efeito estufa do Brasil e a promover o desenvolvimento do setor de bioeconomia. Ainda de acordo com a nova legislação, programas desenvolvidos por organizações sociais que mantenham contrato de gestão com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações relacionado a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação poderão contar com até 25% dos recursos não reembolsáveis do fundo. Já o total de empréstimos para projetos de desenvolvimento tecnológico de empresas com recursos reembolsáveis tem seu limite aumentado de 25% para 50% do orçamento do fundo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, faz um apelo em defesa de instituições públicas diante da intenção do governo Bolsonaro de optar pela privatização. Ele demonstra preocupação, especialmente com a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste.
Na avaliação do deputado, apesar de dizer que não quer privatizar os bancos, as ações do presidente Bolsonaro dizem o contrário. Ao questionar as intenções do governo, Zé Carlos avalia como fundamental a mobilização do Congresso e ressalta que pesquisas de opinião sobre privatização revelam que a maioria da população é contra.
Será por que Bolsonaro quer privatizar a Caixa, o Banco do Brasil, o BASA ou o Banco do Nordeste? Será porque não dão lucro? Claro que não. Claro que não. Todos esses bancos dão lucro e muito. O lucro da Caixa em 2019, por exemplo, foi de 21 bilhões. O problema é que esse governo, ao que parece, quer que elas não deem lucro, porque quer entregar para o capital financeiro privado. Uma pesquisa recente, agora de julho, mostrou que a maioria dos brasileiros não quer que elas sejam privatizadas. Portanto, temos que lutar. Não permitiremos que esses bancos, que são do povo brasileiro, sejam entregues ao capital financeiro privado.
A Câmara aprovou o projeto de Capitão Wagner, do PROS do Ceará, que exige dos supermercados a manutenção de 2% dos carrinhos de compras adaptados para uso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
O projeto garante as famílias com pessoas com deficiência, principalmente com crianças, que ao se dirigir ao supermercado, o supermercado vai ter uma infraestrutura capaz de recebê-los da melhor forma possível, seja com um carrinho adaptado, para que essas crianças possam ser transportadas e possam participar dessa atividade de compras com a sua família, ou com profissionais treinados e capacitados para dar essa assistência às famílias no momento da compra.
Capitão Wagner acrescenta que o texto obriga que apenas os estabelecimentos com mais de 1.000 metros quadrados cumpram a norma, preservando os pequenos mercados e as mercearias de bairro. A proposta ainda será analisada pelo Senado Federal.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, ressalta o esforço feito pela Câmara para aprovar o auxílio emergencial no valor de R$ 600 no início da pandemia. Ela lamenta a postura do governo Bolsonaro, que, segundo a deputada, tentou fixar inicialmente o valor do benefício em R$ 200 e depois baixou de R$ 600 para R$ 300.
Alice Portugal ainda critica o fato de o Congresso Nacional não ter votado, em 2020, a prorrogação do auxílio, apesar de haver uma medida provisória que trata do assunto. Ela pede que, este ano, o tema seja apreciado e que a Câmara também coloque em primeiro plano a destinação de mais recursos ao Sistema Único de Saúde.
O governo federal cortou pela metade esse auxílio, que inclusive impulsionou a economia e levou o presidente da República até a crescer a popularidade entre os mais pobres. Mas agora todos estão vendo qual é a sua atitude. Depois das eleições municipais, cortou o auxílio emergencial pela metade e acabou o ano de 2020 sem votar a medida provisória número 1000, que garantiria que retornasse ao auxílio emergencial de R$ 600. Portanto, compreendemos que é o momento de mantermos alta a bandeira da solidariedade, a luta pela manutenção do auxílio emergencial e um orçamento que priorize a defesa do SUS, da saúde e da vida.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, critica a atitude do governo federal diante da pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, faltou liderança e seriedade do presidente Jair Bolsonaro para conduzir as ações de enfrentamento à Covid-19.
Figueiredo também afirma que o chefe do executivo foi irresponsável ao conclamar a população a ir às ruas, justamente quando a Organização Mundial da Saúde recomendava o isolamento social.
Para o deputado, a situação só não foi pior porque a Câmara dos Deputados assumiu o protagonismo da situação, analisando e aprovando medidas em favor da população, principalmente os mais pobres. Segundo André Figueiredo, graças ao sistema híbrido, que permitiu a realização de votações de forma remota, foi possível diminuir os impactos da Covid-19.
O Poder Legislativo, juntamente com o Poder Judiciário e com a grande maioria dos governadores e prefeitos, tiveram a responsabilidade de comandar a população para que nós pudéssemos evitar que ainda mais brasileiros fossem vitimados. Votamos logo no início o decreto de calamidade pública, votamos a PEC emergencial, a suspensão temporária dos contratos de trabalho, de modo a evitar que o desemprego ainda fosse mais forte, o auxílio emergencial de R$ 600, quando o governo queria apenas R$ 200, a lei Aldir Blanc, beneficiando o setor da cultura, assim como a lei que beneficiou também o esporte brasileiro, as linhas de crédito a partir do PRONAMP, Programa Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, enfim, vários outros projetos de lei que fizeram com que o Brasil pudesse, pelo menos, minimizar os efeitos catastróficos que a pandemia trouxe.
Agricultura.
A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil estima que o PIB do agronegócio em 2020 cresça 9% em relação a 2019. Ao comemorar a previsão, mesmo em um ano de pandemia, José Mário Schreiner, do DEM de Goiás, exalta a importância do setor para a economia nacional.
O agro brasileiro tem segurado a economia e os empregos no nosso Brasil. Durante esse momento de pandemia, ainda mais o agro mostrou a sua importância, a sua força, a sua pujança e a sua necessidade para o nosso país. O valor bruto da produção, aquilo tudo que é produzido dentro das propriedades, vai crescer mais de 17%, atingindo o faturamento de mais de 900 bilhões, mostrando toda a força e o vigor da economia do setor agropecuário. Além das exportações nossas do agro, que devem superar a faixa de 100 bilhões de dólares, o que é muito importante, sem dúvida nenhuma, o Brasil mostrou que a força do agro tem ajudado muito a grande locomotiva do nosso país e de toda a nossa nação e, acima de tudo, de toda a nossa população.
José Mário Schreiner também ressalta que o agronegócio não parou durante a pandemia e garantiu a segurança alimentar da população. Para o deputado, o Brasil tem grandes chances de se tornar protagonista no mercado global de exportação de alimentos.
Lançado em 2016, o programa Mais Genética tem como objetivo melhorar a qualidade genética de bovinos do sul e sudeste de Minas Gerais. Emidinho Madeira, do PSB, explica que a iniciativa prevê a formação de inseminadores e a montagem de toda a infraestrutura de aprimoramento genético do rebanho da região.
Quando nós desenvolvemos, primeiro nós capacitamos 73 inseminadores no Instituto Federal Campos de Muzambim e colocamos emendas parlamentares na Emater. Compramos botijão de sêmen, luva, pipeto, termômetro e o sêmen de 6 raças. Levamos os inseminadores até Uberaba para um curso de grau de sangue, de como corrigir aquele gado daquela propriedade. E capacitamos todos. Hoje tem mais de 50 mil vacas inseminadas em todo o sul e sudoeste de Minas. 5 vacas boas não muda a vida de um fazendeiro. Não mexe no orçamento de um fazendeiro. Mas 5 vacas boas, ela muda a vida de um sitiante, de uma agricultura familiar.
De acordo com Emidinho Madeira, o programa já beneficiou o rebanho de cerca de 100 municípios de Minas Gerais e já deu retorno de mais de 100 milhões de reais. A ideia do deputado é expandir o Mais Genética e levar para países da África.
Política.
Em reunião realizada nesta segunda-feira, a mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu que a eleição para o novo comando da Casa será totalmente presencial. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes sobre a decisão.
A mesa diretora decidiu que a eleição para o comando da Casa será presencial para todos os deputados, sem possibilidade de votação remota para os deputados do grupo de risco para a Covid-19, e acontecerá no dia 1º de fevereiro, provavelmente à noite. A informação foi dada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, que foi voto vencido na reunião. Ele defendeu a possibilidade de os deputados do grupo de risco votarem remotamente. Maia também queria que a eleição fosse realizada no dia 2. O relator dessa questão, o deputado Mareringer, do PDT Mineiro, havia proposto flexibilizar a votação para os deputados e deputadas que se encontram no grupo de risco, mas a maioria dos integrantes da mesa foi contra. Segundo Maia, no dia da eleição está prevista a circulação de aproximadamente 3 mil pessoas no prédio da Câmara, em um momento de aumento da segunda onda da Covid-19.
Esses prédios aqui, todos eles, são de pouca circulação. E o que nós temos de informação é que quanto maior a circulação de ar, menor o risco de contaminação, de contágio. Então, por isso que foi o que nós defendemos, para proteger não apenas deputados e deputadas que estão no grupo de risco, principalmente os funcionários da Casa, a imprensa, já que nós já fizemos eleição de membros da mesa de forma remota. O deputado Expedito foi eleito de forma remota. Nós entendíamos que não tinha problema, mas a mesa é soberana.
Questionado sobre os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, que dependem do despacho da presidência da Câmara para prosseguir, Maia afirmou que o momento atual não é de discussão de impeachment e que o foco do parlamento precisa ser o combate à pandemia e seus efeitos sociais e econômicos. Mas ressaltou que essa pode ser uma pauta futura. Ele destacou que não há como fugir da investigação por meio de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a desorganização da gestão da saúde no período da pandemia.
Eu acho que vai acabar virando uma grande investigação, né? É inevitável que a gente tenha pelo menos uma grande comissão parlamentar de inquérito, que seja da Câmara ou do Congresso, a partir de um momento um pouco mais na frente. E certamente essa investigação vai chegar aos responsáveis pelo não atendimento ao e-mail de uma indústria farmacêutica querendo vender vacina para o Brasil, que agora já não tem mais essas vacinas para vender, né? Toda a desorganização, toda a falta de capacidade de logística e de entrega de equipamentos e insumos aos estados e aos municípios, acho que isso tudo vai ficar claro.
Maia também cobrou mais uma vez uma decisão do senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, para convocar a comissão representativa do Congresso Nacional. Segundo Rodrigo Maia, os parlamentares estariam cumprindo seu papel de legislar e fiscalizar o executivo neste momento de pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Também na reunião de hoje da mesa diretora, o presidente da Câmara concedeu vista ao relatório que analisa a suspensão de deputados do PSL. O repórter Luiz Gustavo Xavier explica a polêmica.
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, concedeu vista ao relatório que analisa a situação dos 32 parlamentares do PSL que foram suspensos pela Executiva por apoiar o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, à presidência da Casa. O partido, que tem 53 deputados ao todo, apoia Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. A vista foi concedida ao segundo presidente da Casa, deputado Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco, que também é o presidente do partido. Na prática, a decisão de Maia impede que o relatório seja apreciado, já que, regimentalmente, o pedido de vista tem o prazo de 2 sessões do plenário. E como o plenário está em recesso e a eleição acontece na primeira sessão de retorno dos trabalhos, o relatório perde o objeto.
A princípio, essa é a decisão, né? O pedido de vista tem que ser concedido. É o que diz o regimento da Casa.
Os deputados suspensos não estão impedidos de votar na eleição, mas eles estão proibidos de se manifestar contra a decisão do Executivo de apoiar Baleia Rossi. O voto é secreto. Já parlamentares integrantes da mesa diretora protestaram contra a decisão de Maia. A primeira secretária, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que o pedido de vista é uma medida para procrastinar e cercear a livre manifestação dos deputados. O primeiro vice-presidente, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, afirmou que havia maioria para garantir a manifestação dos parlamentares suspensos.
Concedeu vistas coletivas por 2 sessões, em atropelo, interpretando o regimento da forma que ele melhor lhe entende.
Pereira afirmou que os integrantes da mesa vão estudar como reverter a decisão de Maia. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Salema e Mônica Tati. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
TCU publicou a terceira edição do Referencial Básico de Governança Organizacional. O documento tem o objetivo de orientar e incentivar as organizações da administração pública a adotarem boas práticas de governança. Nesta nova edição, constam atualizações de acordo com a literatura e os normativos federais mais recentes no tema, refletindo também os resultados das últimas fiscalizações de governança do TCU. O referencial passou por um robusto processo de revisão com a participação de uma equipe composta por especialistas do TCU, acadêmicos e gestores com conhecimento e experiência nos temas. Mais informações estão disponíveis no portal de governança do TCU. Acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.